Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, do programa Tempo e Dinheiro. Hoje o quadro Agricultura Sustentável sai do estúdio e vem aqui ao campo. Estamos hoje na fazenda Agripasto da família Pereira. Aqui está ao meu lado Manuel Henrique Pereira Júnior, que vem a ser filho de Nonô Pereira, um dos pioneiros, junto com Eric Bartz e Frank Dijkstra, na produção em plantio direto na palha no Brasil na década de 70. E eu estou aqui falando diretamente do museu que tem aqui nessa fazenda, um museu que foi idealizado, criado por Nonô Pereira e conduzido agora pela administração do Manuel Júnior e também do seu filho Pedro Henrique. Certo, Manuel? E é um museu que eu já vou adiantar, extraordinário, contando a história da mecanização brasileira, não só, claro, os tratores que vêm desde 1911 que estão aqui nesse museu e as máquinas que forjaram a agricultura já no sistema plantio direto na palha. Isso a gente vai mostrar também nessa entrevista. Então, já de antemão, obrigado pela oportunidade de receber a nossa equipe aqui na sua propriedade, na cidade de Palmeira, no interior do Paraná. Manoel, é um prazer falar contigo. Você carrega junto, né, essa história do início do plantio direto da palha no Brasil. Né, o seu pai, junto com outros pioneiros, trouxeram essa iniciativa e fizeram da agricultura a mais produtiva e a mais sustentável do mundo. Eu queria saber da sua participação dentro dessa história, o que, que você hoje pratica aqui em agricultura sustentável, em plantio direto na palha, que você pode informar aos agricultores dos desafios, de como que eles podem conquistar também essa excelência.
É uma satisfação poder participar desse programa, liderado pelo João Batista Olive, grande companheiro nosso, grande aliado do setor agropecuário, que sempre defendeu os nossos interesses e colocando a opinião pública, através da mídia, da realidade dos trabalhos que vivemos aqui no campo. Obrigado a você, Fred, então, também, por participar desse processo. E nós estamos aqui dando sequência ao legado deixado pelo meu pai. Meu pai, em 1976, iniciou o plantio direto, com ajuda, em primeiro lugar, de Américo Meinick, um engenheiro agrônomo, companheiro dele do Rotary Club, que descobriu, através de uma revista americana, Business Week, né, o plantio direto, no-till, em inglês. Porque nós tínhamos muitos problemas sérios com erosão. Não conseguíamos produzir nessas áreas devido a um solo muito arenoso, raso, né, de um solo estéril, com grande quantidade de alumínio, né, o pH muito baixo, e que serviria para tudo menos para a produção agrícola. E com o plantio convencional, esse solo não perdeu a sua capacidade de produzir, com custos muito altos. Com o plantio direto, inicialmente para controlar a erosão, conseguimos já, no primeiro ano, um resultado milagroso com o controle da erosão. E, a partir disso, outras vantagens do sistema foram sendo descobertas.
Bom, o que nós entendemos com o plantio direto na palha com cobertura permanente é o mix dessa palhada sobre o solo para que você tenha realmente o solo coberto permanentemente. Qual é a sua experiência aqui nessa região do Paraná?
Nós descobrimos que o plantio direto verdadeiro e aquele que tem o efeito melhorador no solo é o plantio direto na palha, com muita palha abundante. Seja ela qual a origem, se é um mix de sementes ou a cultura anterior. No nosso caso aqui, em particular, nos Campos Gerais e nessa propriedade, no inverno nós temos as culturas de aveia branca, aveia preta, azevém e o trigo, que proporcionam uma excelente cobertura. Então, nunca, jamais deixar esse solo descoberto, porque há a decomposição dessa palha, que é o combustível melhorador para o nosso solo fraco. E aqueles solos que já têm uma fertilidade natural melhor, há necessidade da manutenção da matéria orgânica para agregar ainda mais os nutrientes e deixar esse solo vivo. Porque no complete direto, hoje nós temos um solo orgânico e biológico, é um solo vivo, um solo ativo.
Muito bem. Essa é a resposta dos agricultores, Manuel, para a comunidade, para a sociedade, de que a agricultura é conservacionista, defende o meio ambiente, trazendo uma agricultura hoje muito próxima da natureza, quando você faz o plantio direto na palha com cobertura permanente?
A área de plantio direto no Brasil hoje é muito extensa, domina as culturas de verão e de inverno também. Com aí a viabilidade da safrinha, tendo duas culturas por ano, chegando a três culturas por ano aqui no sul, utilizando a aveia branca, soja e o feijão, e também utilizando alguns materiais para silagem, com essa cobertura, hoje nós diríamos que o Brasil lidera a nível mundial a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente. Hoje, esse sistema usa menos agroquímicos, polui menos, emite menos CO2, menos monóxido de carbono, utiliza menos máquinas, né, menos petróleo. Então, é um sistema ideal, é a forma ideal para se produzir com sustentabilidade.
Muito bem. E o que nós entendemos também da produção de plantio direto na palha com cobertura permanente é que você tem o solo permanentemente embaixo dessa palha, mais úmido. E também com a criação, né, com a produção de micro-organismos e macros. Né? As minhocas estarão presentes nesse solo, trazendo uma descompactação e também uma produtividade maior para essa área. É isso que acontece? Esses são os benefícios?
Exatamente. No início era só erosão. Hoje existe uma gama infindável de vantagens. Seja para qualquer propósito, né? Desde poluir menos, como produzir mais, gastando menos, que é o que todos nós almejamos. Com aí, o passar do tempo, surgiu os transgênicos, que com a utilização do transgênico, deixamos de usar 50% dos agrotóxicos. Isso ninguém fala, né? Então, grande vantagem para o planeta, para o meio ambiente do transgênico. Só trouxe benefício, não só para o produtor, mas para o meio ambiente também. Nós vemos aí certas outras tecnologias na parte de equipamentos agrícolas, né? Cada vez mais eficientes. Né? Tudo isso juntando com a essência e a filosofia do plantio direto. Você fazendo o plantio direto com palhada em cobertura é o segredo do sucesso.
Muito bem. Nós temos alguns desafios também, né? Nós discutimos isso aqui no programa Tempo e Dinheiro, no nosso quadro Agricultura Sustentável, da participação cada vez mais engajada da pesquisa, dos pesquisadores. Eles não chegaram logo no início com os agricultores, como está escrito na pedra fundamental aqui na fazenda, onde se comemorou os 25 anos do plantio direto, onde Nono Pereira escreve em homenagem aos agricultores, aos extensionistas, aos tratoristas e, por último, aos pesquisadores. Mas agora a pesquisa está avançando. Como é que a pesquisa tem auxiliado os agricultores nesse sentido?
No nosso entender, nós temos dois pilares para sustentar o futuro. O primeiro é a pesquisa e o segundo é a educação. Eu diria que sem a pesquisa nós não teremos nada, porque a pesquisa hoje, principalmente na parte relacionada à genética e aos agroquímicos. Hoje nós precisamos de novas moléculas, né, menos poluentes, para substituir as atuais. Mas que para isso aconteça, tem que, não adianta vir aí alguém, um órgão desses, de uns malucos aí, para pegar e proibir um herbicida, um fungicida que é eficiente, sem apresentar o substituto. Então, primeiro apresente o substituto, né? Vou dar um exemplo bem prático, que é o paraquá. O paraquá vai fazer uma falta danada e não é tão tóxico, porque ele é de contato. Ele não circula na planta, ele fica só na parte externa, não vai no grão. Então, ele não tem essa toxicidade. Mas é uma ferramenta indispensável para o produtor, principalmente na questão de plantas resistentes, né, com a utilização dele. Então, se esse alguém não quer, uma entidade diz que ele é problemático, então que dê a solução primeiro. Aí nós aboliremos o uso e usaremos o novo, desde que seja o custo adequado para a situação. Então, a pesquisa é muito importante. e a educação. Plantio direto tem que ser ensinado na escola, no ensino médio, no ensino universitário, tem que haver a matéria plantio direto obrigatória em todas as escolas de agronomia, para que se aprenda a trabalhar com sustentabilidade e protegendo o planeta desde cedo, para que isso não seja descoberto mais tarde. Porque assim o aluno já vai ter na cabeça como produzir da forma correta.
Nós temos um grande desafio, né, Manuel, de terras degradadas pela pastagem em várias regiões do Brasil. Tem um número que dizem 100 milhões de hectares estão em decorrência da degradação da pastagem e podem ser incluídos como produção agrícola através da integração lavoura, pecuária e floresta, claro, fazendo plantio direto. Essa vai ser uma outra revolução que nós vamos ter em relação à produção agrícola mundial para alimentar 10 bilhões de pessoas que vêm por aí em 2050.
Será que não é isso que incomoda tanto os nossos concorrentes internacionais? Essa facilidade de dobrar a nossa área agrícola sem derrubar uma árvore? E nos acusam de estar aumentando, derrubando árvores? É muito simples, basta um estalo de dedo do governo aí que haja um incentivo para a recuperação de pastagens degradadas com a agricultura, o Brasil dobra a área, sem agredir ninguém. Né? Então isso incomoda muita gente.
Sem subsídio, custo mais baixo?
Não, no subsídio, quem subsidia a agricultura brasileira são os nossos produtores. Os nossos concorrentes, principalmente o mercado europeu, que são responsáveis pelos maiores subsídios e que têm essa concorrência desleal conosco. Né? Então, eu acho que o João Batista aí tem que continuar colocando na mídia para a opinião pública conhecer a realidade da agricultura brasileira.
Bom, esse é um assunto que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a tarde, a noite inteira. A gente está aqui muito bem recebido pela família Pereira aqui na Fazenda Agripasto. Eu queria que você contasse para nós uma história, então, que você se lembra do início, né? Você tinha 13 anos, você me disse, quando começou aqui o processo e recebeu aqui na sua fazenda grandes personalidades, incluindo o Nobel da Paz, Norman Borlaug, que é um dos precursores dessa agricultura sustentável. Quais são as suas histórias que você podia contar para nós dessa experiência que fez você se tornar um apaixonado também pela agricultura e pelo sistema plantio direto na palha?
Eu tenho uma foto num quadro aqui ao lado, exatamente sentado no banco daquele John Deere 1949, dois cilindros, gasolina. Foi ali que eu me apaixonei pela agricultura, com 1 ano de idade. Com 13 anos eu conheci o plantio direto, né, em 1976. E eu conheci o plantio convencional, as dificuldades que era, trabalhando com muitos implementos, né? Preocupado que se não ia chover, ia perder todo o serviço. Eu via meu pai noites em claro, tendo que fazer tudo de novo, e de repente surgiu o plantio direto. Meu pai foi acusado de louco, onde já se viu plantar em cima da palha, vai morrer no mato, isso não vai dar certo, né? Teve histórias assim incríveis com relação a isso. Aos poucos, o meu pai, conhecido mundialmente como embaixador do plantio direto, colocava uma caixinha de slides e um projetor embaixo do braço e saía mundo afora, nesse Brasil e no exterior, ensinando a fazer plantio direto. Sem cobrar um centavo por isso, ele nunca cobrou. Sempre fez por amor. A maior recompensa dele era que alguém dissesse para ele, olha, eu fiz, está dando certo e funcionou. Muito obrigado. Essa era a recompensa dele. Então, esse é legado que eu me vejo na obrigação, eu, meu filho Pedro Henrique, em dar continuidade, né, e trazer o povo aqui para conhecer a nossa propriedade. Então, o que o meu pai fazia, nós, com muito orgulho e com muita satisfação, continuamos fazendo aqui.
Muito bem. João, a gente está realmente emocionado pela satisfação, pela felicidade de ter esse contato aqui com a família Pereira e essa história do plantio direto. Então, Manuel, eu queria uma consideração final sua a respeito de quais os desafios e quais são os seus conselhos, dicas de quem vive esse sistema na plenitude para os agricultores que estão buscando essa agricultura sustentável. Como alcançar a excelência?
A simplicidade. Plantio direto trouxe a simplicidade e a facilidade de se produzir com pouca máquina e com pouca mão de obra, e mais uma mão de obra cada vez mais especializada. Então, essa forma de trabalhar, que se você quiser optar pela simplicidade e do custo baixo, pode. Tem a opção da agricultura cara, mas tem a da barata também. Né? E o nosso desafio é alimentar 10 bilhões de habitantes em 2050, sem acabar com o planeta. Né? Então, e a única agricultura, que sistema de produção que pode trazer, e que isso já é provado, onde o Brasil lidera, é o sistema de plantio direto na palha.
Esse também é o desafio para a gente aumentar a produtividade na mesma área. Hoje colhemos em média 60 sacas por hectare de soja, 65, em 80 em terras bastante férteis. É possível a gente chegar a mais de 100 numa média?
Sem dúvida, havendo essa união de trabalhos do agricultor, da pesquisa, né, e com a educação, somado a isso, aí a ajuda governamental, principalmente para o crédito, eu não tenho dúvida nenhuma que chegaremos lá, né, desde que se faça a lição de casa. Precisamos uma melhor eficiência da assistência técnica, tanto de cooperativas como de empresas privadas, e como também da parte estatal, a parte do fomento e da extensão. Sentimos falta dos extensionistas, das estatais, aí do governo, das secretarias de agricultura, participando principalmente com o pequeno e com o médio produtor. Essa união, uma conjunção, né, de fatores e ferramentas disponíveis para chegar a esse objetivo, que eu não tenho dúvida nenhuma que passaremos esses 100 sacos por hectare.
Muito bem, então estamos encerrando essa entrevista. Eu queria agradecer também aqui a Rafael Fuentes, que hoje é diretor do IDR Paraná e também um dos conselheiros diretores da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, que gentilmente cedeu o contato aqui do Manuel para que a gente pudesse, do site Notícias Agrícolas e Programa Tempo e Dinheiro, pudesse visitar aqui a Fazenda Agripasto e ter essas informações com ele em loco. Visitamos as lavouras, visitamos aqui o museu e estamos participando dessa história, levando informação. Muito obrigado, Manuel, mais uma vez pela recepção. Ficamos muito orgulhosos dessa oportunidade de poder visitar aqui a sua propriedade e voltamos em breve, com certeza, trazendo informações mais novas. É isso que é, a pesquisa não para, a evolução da agricultura também não.
Disponha de nós aqui, Fred, e toda a sua equipe, é uma união, ninguém faz nada sozinho. Isso aqui não aconteceu sem a ajuda de todos. Né? E a sequência do trabalho é essa e isso não pode parar. O que puder contar conosco da nossa ajuda, a gente está sempre à disposição.
Muito bem. Então, a vocês do site Notícias Agrícolas, programa Tempo e Dinheiro, João Batista Olive. Essa foi a informação de hoje, diretamente aqui de Palmeira, no interior do Paraná. Mais informações sobre agricultura sustentável. Então, a vocês do site, continue conosco. Voltamos em breve. Música.